Boa noite aos amigos, aos alunos que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Uma delas. Há muitas formas, muitos roteiros, mas utilizamos aqui, logo no início, privilegiamos muito o dado de semiose e escrito, mas depois, gradativamente, utilizamos outros, como faremos hoje: dança, teatro. Um trabalho muito bonito que faremos hoje. E com aprofundamentos, né, cada vez maiores. Aqui nós já estamos numa parte muito avançada desse estudo. Vamos então, como sempre fazemos, a Boituva, interior de São Paulo, e lá o professor Clailton fará a resenha da nossa última aula. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 4 de outubro. O tema foi Monet, Locke e o tempo. A aula da semana passada, ela tem uma certa relação com a aula anterior, do dia 27 de setembro. Na aula do dia 27 de setembro, uma das lições foi um vice-conceito com a história de um menino que construiu uma pipa. Essa pipa representava seus pensamentos e ideias. Porém, em determinado momento, a pipa se libertou, seguiu por um caminho independente daquele menino. O professor nos falou sobre a educação do pensamento e também sobre a liberdade. No lugar do controle, a liberdade, inclusive para o pensamento, para que ele possa seguir seu caminho com autonomia, independência, sem que ninguém esteja o controlando. Já na aula da semana passada, no dia 4 de outubro, nós acompanhamos o trabalho do John Locke, onde ele procurou demonstrar que os limites do pensamento estão nas experiências, ou seja, a mente chega ao mundo como uma folha em branco. E com as experiências da pessoa, ela vai sendo preenchida. Esses dados sensoriais que chegam seriam a fonte de todo o material usado para a formação de ideias, reflexões, para a razão. E por mais que as ideias se distanciassem das sensações iniciais, por mais complexas que elas sejam, para Locke, sempre haveria um vínculo entre essas ideias e a experiência inicial. A partir dessas premissas, nós questionamos: será que os pensamentos, assim como a luz de uma estrela, não poderia seguir seu caminho e alcançar novos horizontes, da mesma forma que a luz dessa estrela, mesmo depois que ela já morreu, nos alcança? Aqui na nossa existência, o pensamento não poderia se propagar como um som, causando eco, retornando à própria pessoa, se misturando com outros sons, se transformando em outras coisas, seguindo sua trajetória? O pensamento não poderia seguir, com autonomia e alcançar outras mentes, né, inclusive aquelas folhas em branco? Outra obra que contribuiu com essa aula foram as pinturas do Monet, diversas pinturas da fachada de uma catedral em Rouen. Vimos o registro da passagem do tempo nessas telas. Com esse trabalho, refletimos sobre o campo de realidade. Os objetos considerados reais por Monet, por exemplo, aquela catedral com todos os detalhes da passagem do tempo, mas também o que estava fora desse campo de realidade. Algo que pudéssemos considerar assim como uma ficção, né, que não existe. E considerando então as derivações desses pensamentos que já saíram do campo de realidade, será que eles poderiam ir assim tão longe a ponto de perder seu vínculo com as experiências iniciais de alguém? Assumindo uma inteligibilidade, elementos funcionais que se parecessem com a própria vida. Isso seria possível unicamente por meio do pensamento de uma pessoa? Ok, professor, finalizo aqui. Muito obrigado.
Obrigado, professor Clayton. Alunos que fazem o curso ao vivo recebem invariavelmente a cada aula um presente. E o presente de hoje é muito bonito, muito inspirador. Não sei quantos dos senhores conhecem o trabalho desta coreógrafa dançarina, a Penélope Helena. Ela tem formação nas artes circenses, e ela utiliza isso na construção dos trabalhos dela. Dentre os muitos trabalhos que ela tem, vocês encontram diversos. Eu separei um para que sirva de ilustração. Inclusive, ele vai nos ajudar depois na ilustração da aula propriamente dita, né? A Penélope, ela trabalha muito com tecidos e com coreografias e com o teatro. Eu sei que a expressão vai parecer esquisita e alguns nunca viram, mas o teatro aéreo, ela voa todo o tempo. E nesta obra que nós veremos agora, de 2017, a Helena, ela dança com tecidos. E ela faz uma coreografia mostrando um dos princípios hegelianos, que nós estudaremos logo a seguir. Em Hegel, a consciência, o nosso pensamento tem uma caminhada evolutiva rumo ao absoluto. O absoluto não é um lugar que a gente vai chegar, não em Hegel. É mais uma aspiração. Nós estamos sempre caminhando para esse absoluto, que sempre se refaz em dialética, mas nunca chegamos propriamente a ele. Essa é a construção humana, né? Pois ela ilustra o princípio de uma pessoa que está se desenvolvendo e caminhando para a transcendência. Através dos panos, ela vai literalmente subindo, subindo, voando. Às vezes parece um pássaro. Observe o contorno, como ela faz no ar. Às vezes ela simula, parece um pássaro em voo, outras vezes uma pedra caindo, outras vezes um ser híbrido que nós temos dificuldade de entender o que é. Tudo isso em meio a tecidos e subindo rumo à luz que está lá em cima. Não vou fazer spoiler do que acontece e como isso vai ocorrer. A música que vocês ouvirão ao fundo todo o tempo é da banda Metallica. Nothing Else Matters. Linda música que fala exatamente sobre isso. Essa jornada de aproximação, de conexão, de sentimento. É muito bonito, uma estética emocional que ela vai traduzir na coreografia dela. Eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos acompanhar esta belíssima ilustração. Seja a difícil arte de transcender, de subir. Vocês viram quantas vezes, quantos tropeços, quantos recomeços, né? Algumas citações, por exemplo, ao cristianismo, vimos a Penélope fazer citações e a outros elementos, né, importantes e dilemáticos. Uma crônica fabulosa da jornada humana como ao transcender, e o final enigmático após chegar tão alto. Considerem que, por algum modo, alguma instrumentalização, algum princípio, uma alegoria, que fosse possível tomar o nosso próprio pensamento nas nossas mãos e observá-lo com atenção. Pensamento inteiro, com seus motores, suas engrenagens, seus conceitos, suas histórias, inteiramente depositado carinhosamente sobre nossas mãos. E que pudéssemos observar o funcionamento dele. Claro que já teremos aqui várias questões, não é? Quem é esse que observa o pensamento que está ali? Provavelmente o pensamento é uma parte nossa, que temos muitos outros elementos, como, por exemplo, sensações, elementos ligados a fatores que não dizem propriamente aproximação a conceitos, não é? A reflexão, elementos às vezes atávicos, outros genéticos e assim sucessivamente. Mas, seja como for, temos a oportunidade então de observar esse pensamento que repousa em nossas mãos. E ao observarmos atentamente este pensamento, alguns veriam uma engrenagem bastante mecânica que apresenta contradições, aspectos bastante paradoxais. Outros vislumbrariam algo que sequer pode-se dizer uma engrenagem mecânica, se assemelha mais a nuvens, se assemelha mais a substâncias etéreas. Outros não saberiam direito o que têm em suas mãos, uma vez que aquilo parece escorrer pelos dedos e se desfazer ao chão. Esta é uma pequena alegoria, uma pequena metáfora que poderia traduzir de algumas maneiras a fenomenologia do espírito, obra máxima do filósofo Hegel, uma obra que ele escreve. Hegel ainda não tinha 40 anos quando escreve esta obra e que se tornaria um dos grandes clássicos na filosofia. Hegel, quando trata do espírito, como ele chama aqui, esse espírito é a nossa consciência, é nosso pensamento, é nossa trajetória. Por isso, fenomenologia histórica, cultural, que traz um desenvolvimento que não é linear. Em Hegel, isso se assemelha mais a um elemento espiral, que rumo a um absoluto, que é muito mais uma propensão do que uma chegada. E nesse caminho que não é a própria obra, a Fenomenologia do Espírito, não é uma obra clássica de fundamentação filosófica, como, por exemplo, a gente encontra em Kant. Ela é uma obra que traz retalhos, idas e vindas, partições, encartes, muito, aliás, lembrando a própria dialética hegeliana, não é? Dos princípios contrários que se refazem, prosseguem, refazem. Assim entendia Hegel a questão do nosso pensamento, da nossa consciência. Mas de Hegel para cá, muito aconteceu. Notáveis pensadores das mais diferentes áreas colocaram também suas perspectivas e impressões sobre isso. Alguns muito diferentes de Hegel, né? Mas o próprio Hegel, na sua obra, no, nos coloca um dos elementos que ele traz sobre isso, é que muito mais do que uma discussão sobre quem está certo ou errado, se trata aqui de composições. Vejam nas palavras do próprio filósofo. Ah, igualmente, a determinação da relação que uma obra filosófica julga manter com outras, tentativas a respeito do mesmo objeto, introduz um interesse estranho e obscurece o ponto do qual depende o conhecimento da verdade. Verdade, aliás, que ele vai ultrapassar, não é? Como conceito. Assim como a opinião se prende rigidamente à oposição do verdadeiro e do falso, assim, diante de determinado sistema filosófico, ela costuma esperar uma aprovação ou uma rejeição, e na explicação de tal sistema costuma ver somente ou uma ou outra. A opinião não concede a diversidade dos sistemas filosóficos como o progressivo desenvolvimento da verdade, mas na diversidade vai ver apenas a contradição. O botão desaparece no desabrochar da flor. Olha uma explicação belíssima para a dialética hegeliana. O botão desaparece no desabrochar da flor. E pode-se dizer que é refutado pela flor. Igualmente, a flor se explica por meio do fruto, como um falso existir da planta. E o fruto surge em lugar da flor como verdade da planta. Estas formas não apenas se distinguem, mas se repelem como incompatíveis entre si. Mas a sua natureza fluida as torna, ao mesmo tempo, momentos da unidade orgânica, na qual não somente não entram em conflito, mas uma existe não necessariamente quanto à outra. Uma belíssima construção que mostra a sucessão dos elementos. Muitos entenderão isso como um embate entre a flor, o fruto, a semente. Não necessariamente é assim que vai ocorrer na dialética hegeliana, muitas vezes. Pelo menos é o que ele apresenta, é o que parece. Lembrem que esse quadro de desenvolvimento que ele coloca faz com que, concomitantemente, a história e a lógica possam crescer juntas, ainda que de modos muito distintos. Em algumas ocasiões, Alexander Ekman é um jovem teatrólogo, dançarino, coreógrafo escandinavo, sueco. E ele apresentou seu trabalho hoje. Ele é um nome muito importante nas artes. E esse jovem apresentou de várias maneiras. E essa questão que Hegel traz. O Alexander Ekman, ele faz uma inspiração, mas aqui na corporeidade. Só que nós vamos fazer alguns paralelismos com o pensamento. Retornando então ao princípio, quando eu propus, e se pudéssemos colocar o nosso próprio pensamento entre as mãos e observá-lo. Alguns veriam um pensamento quebradiço, parecendo uma daquelas engenhocas com molas, cabos, fios. Ficaria impressionado que é aquilo que gera determinadas constatações. Pois o Ekman, ele coloca isso na corporeidade. Ele está deitado sobre um gramado e fica pensando: o que é a dança, afinal? E se eu pudesse me expressar para além de todas as construções, os protocolos, por exemplo, você vai até uma loja. Bom, você chega até a loja, você vê uma loja, um bookshop, uma loja, uma livraria, você chega até a loja, você olha aqueles livros, aí você te retira da estante alguns, dá uma mesa redonda de madeira, você vai até ela, se serve de um chá, fica folheando alguns livros, observando qual deles você levará, ou mais de um. Tudo isso o corpo faz, segundo protocolos de entendimentos e tal. E esse autor, ele diz: bom, e se meu corpo pudesse, sem infringir as leis, as normas e causar problemas para os outros, mas se ele pudesse, como que ganhar uma vida própria e dizer: bom, eu quero brincar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Considerem o mesmo quanto ao pensamento. Se o nosso pensamento, uma vez educado por uma série de premissas importantes, éticas, morais, etc., pudesse se soltar e vivenciar as coisas sem tantas métricas, tantas coisas que o aprisionam, e muitas e muitas vezes sem o menor sentido, outras vezes, é discutível funções de controle, mas muitas vezes acaba prendendo alguém que busca voar para além dos parâmetros de maneira respeitosa. Vamos ver essa uma primeira parte do Alexander Ekman nesta belíssima construção alegórica.
So, I think it all started about 3 years ago. I was dancing, and I just felt fake. How do I know if these are my movements? You know, my natural moves? Maybe there's something more to find together.
Encontramos em uma pessoa que decida, por exemplo, caminhar pelas ruas, tal qual essa moça de cor laranja, com roupas de cor laranja, nos apresentou agora. Ela está, de alguma maneira, afrontando algum princípio da nossa época? Algo está escandalizando, fazendo alguma coisa que consideramos nocivo ou errado? Está colocando alguém em perigo? Ou colocando em alguma situação vexatória ela mesma? Ou outros. O que o Alexander Ekman nos diz é: se dessemos vazão a uma corporeidade que educamos durante toda a vida, para ela poder se manifestar livremente, ela poderia querer caminhar desta forma. Caminhar de lado, caminhar pulando, caminhar de uma maneira muito lenta. O que aconteceria se dessemos vazão de maneira responsável, cuidadosa, a princípios como estes em nossa vida? É dessa premissa que parte a obra do autor. Ele mostra em vários contextos pessoas assim. E quanto ao pensamento? Ora, a vida inteira educamos os nossos pensamentos. Nós sabemos o que é o certo, o errado, bom, o mal, esquerda, direita, em cima, embaixo, e muitas outras coisas. Fizemos isso a nossa vida inteira. Sabemos o que é nosso, o que é dos outros, não é? Segundo os parâmetros de uma época, de uma sociedade, de uma cultura. Em meio a tudo isso, não podemos eventualmente soltar o pensamento para que ele brinque de maneira responsável, lúdica, sem que com isso afronte qualquer pessoa, a própria pessoa. O que resultaria daí? Ele poderia contribuir, uma vez que temos outros princípios dentro de nós, valores, buscas, conhecimento, sensações, espiritualidade, muitas outras coisas que conversariam com esse pensamento e que arrumariam caso de excessos. Como seria a nossa vida? Como é possível uma tal experiência? Isso é possível? Hegel coloca em sua fenomenologia que, como eu disse a vocês, ela não é linear. Você não vai encontrar um livro em Hegel de alguém que inicia, prossegue, termina, conforme uma tese acadêmica. Não funciona assim em Hegel. Então, muitas vezes, ele faz voltas, retorna, aprofunda. É o modo dele de escrever sua fenomenologia. Não é difícil ver que o nosso tempo, tempo que ele está falando, é 1800, início dos anos 1800. É um tempo de nascimento e passagem para um novo período. O espírito, lembrem, a consciência, o pensamento, o espírito rompeu com o mundo de seu existir e do seu representar, que até agora subsistia, e no trabalho da sua transformação está para mergulhar esse existir e representar no passado. Na verdade, o espírito nunca está em repouso, mas é concebido sempre em movimento progressivo. Mas, assim como na criança, depois de um longo e tranquilo tempo de nutrição, a primeira respiração, um salto qualitativo, quebra Essa continuidade de um progresso apenas quantitativo e nasce então a criança. Assim, o espírito que se cultiva, ou seja, a consciência, o pensamento na sua trajetória, na sua jornada, cresce lenta e silenciosamente até a nova figura e desintegra, pedaço por pedaço, seu mundo precedente. Apenas sintomas isolados revelam seu abalo. A frivolidade e o tédio que tomam conta do que ainda subsiste, o pressentimento indeterminado de algo desconhecido, são sinais precursores de que qualquer coisa diferente se aproxima. Esse lento desmoronar-se, que não alterava os traços fisionômicos do todo, é interrompido pela aurora, que num clarão descobre de uma só vez a estrutura do novo. Sabe quantas vezes será assim? Em Hegel, será assim sempre. Sempre haverá esse movimento. Desconstrução, reconstrução, ajuste, adaptação e tudo de novo assim sempre. No entanto, esse mundo novo não tem, como não tem a criança recém-nascida, uma realidade efetiva, acabada. É essencial não deixar de lado este ponto. Ou seja, isso vai se refazer sempre. Sendo assim, qual o sentido de o aprisionar determinadas etapas de nossas vidas, aprisionar, congelar determinados eventos, querendo, pelo controle, exercer sobre eles uma dinâmica que vá sempre fazer com que tudo seja igual? Uma literatura de espelho. Em Hegel, algo assim, primeiro improvável, e depois contra o próprio princípio da existência. Em filosofia clínica, no entanto, por vezes, isso é passível de acontecer. Algumas pessoas podem desenvolver certos aspectos de suas vidas e, a partir de um ponto, congelar aquilo. Não será toda a vida, será um pedaço dela, que parece estanque, fechado e de difícil acesso. Isso pode ocorrer. No entanto, estamos trabalhando aqui uma trajetória, e nessa trajetória que estamos vendo, pelo menos até aqui, a pergunta é: e se dessemos vazão, se permitíssemos esse livre cursar, a partir de premissas que consideramos seguras, razoáveis em uma época como a nossa? E o Alexander Ekman, com seu teatro, com sua dança, com sua coreografia, nos mostrou um pouco disso. Para onde isso poderá caminhar? Vamos ver mais uma parte desta linda peça.
What is natural? To become something different, no? It's nice. Maybe there's like a certain code in our bodies that opens up a whole new system in us. Is there a form of communication which we maybe have forgotten? Anyway, I guess we're just gonna keep looking. But it feels right somehow. It feels like we're onto something. We're all kind of lucky to be here right now.
Linda representação, que linda peça. O Alexander Ekman faz várias proposições, não é? Ele nos mostra um guarda no seu ofício, no seu trabalho, numa evidência sobre determinados momentos, em determinadas condições, com o que está em andamento, pode parecer muito difícil, muito improvável que possamos fazer certos movimentos para além daquilo que está restrito. E é importante saber que temos que respeitar também estas elaborações. Mas em outros momentos, ele liberta. Ele deixa que o corpo brinque. Está tudo bem. Está brincando. Está se exercitando existencialmente. Está fazendo isso sem que aquele controle que colocava medo em tudo e ameaçava de tudo, dizendo, entre outras coisas, que se fizéssemos tal coisa, faríamos destruições, machucaríamos uns aos outros e outras coisas assim. Haveria leviandade, haveria falsos elementos morais e éticos e outras coisas. Para autores como o Alexander Ekman, não é bem assim que isso se passa. Ele até pergunta, por que não? Se já educamos, se já sabemos os limites aproximados, não uma exatidão, não pode ser. Viram a cena na qual o ser humano aprende com as plantas a dançar? Uma dança, apenas a nossa corporeidade com as plantas, movimentos ao vento, uma liberdade de quem sabe voar, aprendeu a voar. Mas há outras questões, e outras questões que implicam em situações graves, que é para onde vamos agora no nosso estudo. O Alexander Ekman tem várias peças que vocês encontram nas plataformas muito discutidas, algumas famosas, como, por exemplo, a recriação que ele faz da Dança dos Cisnes. Belíssima. Na Dança dos Cisnes, por exemplo, ele inunda todo o palco com água. É quase uma mescla de dança e nado. E por hora, nós vemos naquele, no farfalhar das águas, por assim dizer, cisnes. É muito bonita a inspiração que ele faz. Em outros momentos, ele nos chama a atenção para o que pode ocasionar uma rigidez tal com questões, no caso, que ele propõe a corporeidade, mas aqui vocês verão que ele vai além dela, já coloca preceitos sociais que fazem com que o ser humano sufocado não compreenda que fazem com que o ser humano sufocado não compreenda que está limitado a uma prisão que ele mesmo construiu. E então vivencia seus sintomas. Yeah. Alexander Ekman coloca alguns elementos agora que destoam muito da peça anterior. Aqui as perguntas prosseguem. Se considerarmos o que acabamos de apreciar, há movimento, a vida parece haver autonomia, ainda que ele nos coloque diante dos dilemas clássicos, todos uniformizados, todos muito parecidos, todos fazendo elementos dentro de uma pauta social. Qual seria a diferenciação? Aqui nós não poderíamos, talvez, exercer uma liberdade tal como há pouco pareceu? É tão distinto assim? Para o autor parece ser muito distinto, sim. Há muitas diferenças. Há muitas pontuações aqui. O corpo pode simular vida. Um movimento pode simular liberdade. E às vezes um mesmo movimento é liberdade e é aprisionamento. A diferença às vezes não estará apenas no movimento. Ele precisará conversar com todo o restante do que está acontecendo para entendermos se estamos tratando de uma coisa ou de outra. O mesmo, provavelmente, em inúmeras ocasiões, ocorre no nosso pensar, na nossa consciência. Hegel, ao longo da fenomenologia do espírito, diversas vezes se ocupa do tema da verdade, do verdadeiro, e ultrapassa de várias maneiras esses elementos. Uma vez que cada coisa está sempre se refazendo, como podemos dizer, eis a verdade e agora ela ficará parada, fixa, nós não precisaremos mais nos ocupar de outras coisas? O filósofo escreveu: o verdadeiro é o todo, mas o todo é somente a essência que atinge a completude no meio do seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento, vocês já sabem, é um eterno refazer-se, né? Deve-se dizer do absoluto que ele é essencialmente o resultado e que é o que, na verdade, é apenas ao fim. Nisto consiste justamente sua natureza, ser algo efetivo, sujeito ou devir de si mesmo. Ou seja, refaz-se em si mesmo. É quase um paradoxo, um absoluto que não chega a ser um absoluto e que, por ser sempre um buscar-se nele, assim se faz. Por contraditório que pareça conceber o absoluto essencialmente como resultado, basta, no entanto, uma pequena reflexão para reduzir o nada a nada, essa aparência de contradição. O começo, o princípio, o absoluto, tal como é enunciado primeira e imediatamente, é somente o universal. Que, aliás, é do que se ocupa principalmente a filosofia. Teríamos alternativas? Teríamos caminhos? Poderíamos, de uma maneira producente numa época como a nossa, tomar a liberdade no pensamento de tal forma que isso nos levasse a elementos que se traduzissem por condições melhores, mais respeitosas, amorosas, transcendentes de vida? Isso é uma tentativa. É uma busca filosófica de muitos, é um trabalho, e que ora parece tão perto, então tão distante, não é? Vamos a uma última ilustração, uma terceira, um encarte de uma terceira peça de Alexander Ekman, como um exemplo disso.
Thank you.
muito esperançosa mensagem, na qual podemos chegar à transcendência, podemos ir além, podemos alcançar o amor, a espiritualidade, a alteridade, o outro, nós mesmos, usando as roupas que temos, usando a época que temos, usando os próprios problemas que temos, mas de outras maneiras. E aí teremos flores, teremos danças nas campinas, nos campos de feno, nos campos de trigo, e nos trigais, à luz do sol, poderemos nos iluminar e iluminar outros. Para muitos, isso é possível. Não é preciso que nos despojemos de tudo, que atiremos tudo fora, tudo que construímos e que somos. Talvez isso nem fizesse sentido se fizéssemos. Mas essas melhorias, sim. Com cuidado, com observação, sabendo que vamos errar, que é assim mesmo que isso acontece, e buscando determinadas melhorias.